Hello, mate. How are you? Off we go. Olá, malta. Está tudo. Eu não sei se isto está a gravar. Nem sei se vou conseguir pôr isto. Mas só para dizer que estou aqui unplugged no meio da natureza. Beber um trago de água porque vim para o meio do mato e queria perceber se sentia a vibe do meio do mato ou não. Mas só vou descobrir depois porque eu estou em Porto Mós, na bela Serra de Aire e Candeeiros, a gravar com um tablet a velho e um microfone bem podre. E não estou a ouvir a minha voz, não tenho as condições. Pronto, isto para dizer o quê? Queria ver se sentia a vibe da natureza. Não sei como é que está o som. Vim só aqui dar o check-in, porque eu sou um homem de palavra e de promessa. E sou um homem... uma pessoa. Sou uma pessoa que não diz que não há um desafio, como os atores, não é? Dizem sempre, pá, aceita este novo desafio. Nunca é um personagem, é um desafio. E eu sou uma pessoa dessas, que aceitei este desafio de vir para Porto Mós por... a fazeres a familiares, e mesmo assim tenho aqui um mic antigo e um tablet velho e gravo aqui na natureza para perceber se se sente a paz, se se sente a calma, se se sente o que é a natureza em som. Mas pronto, hoje não há brincadeiras, tive que fazer o genérico e tudo unplugged. Ficou quase igual. Não consegui ainda mais gravações do Paulo. Está a demorar. Vou aproveitar para... Opa, eu sei que estou aqui a conspurcar. A natureza deve estar a olhar para mim. Está aqui um bacana com um tablet. A fumar um Icos. Com um microfone. Sorry, nature. E é isto que os humanos fazem à natureza. Vem para aqui... com Icos, eu depois vou levar, atenção, a Beato, não deixa aqui, que eu também não fui criado com cavalos. Vou levar a Beata e ponho no lixo, em casa. Ora bem, onde é que eu ia? Ok, não sei se vocês têm medo da natureza. Eu, embora seja naughty by nature, não, born in nature, born to be nature, há coisas com as quais eu não estou muito confortável. Na natureza, nomeadamente cobras. Não é que é tipo, não me passo, também não sou o window, mas opá, não curto que estejam ao pé de mim. E há bocado vi ali uma, então também estou um bocado tenso por causa disso. Porque, epá, não sei, estou de calções, estou aqui na mesma posição para não fazer barulhos de pedras e pronto, estou com isso. Dar mais check-ins, mais novidades. Epá, olha. Áudios, primeiro vamos a isso. Muito bem, mandaram, acusaram o meu apelo e muito bem, já recebi áudios sobre dons e talentos, recebi, outra vez, muitos textos. Aliás, o pessoal até fez questão de mandar mais em texto. Quem já tinha mandado em texto mandou outra vez a justificar porque é que tinha mandado em texto e eu achei muito bem. Acho que é fixe, podem mandar textos. As pessoas também têm de fazer as cenas com as quais se sentem confortáveis. Portanto, thanks pelos áudios, guys. E o episódio vai ser gravado entretanto com o convidado, mas também eles não pediram. E eu convidar o quê? Não está aqui ninguém? Estou sozinho no meio do mato? Parece o Robin Crusoe, não é? Ou não? O Tom Hanks, na ilha, com a bola de Pilates. Pronto, sou esse senhor. Em relação ao podcast, desde o episódio do Rick, claro, já recebi. Aliás, vou dizer cronologicamente. Sai o episódio do Rick, recebi uma proposta de patrocínio para o podcast. E eu... Depois lancei o outro, que era um conto do Paulo Vigário, acho eu. Já não me lembro do nome. Henrique Vigário. Que decidi interpretar. Recebi duas propostas para patrocinarem o podcast. E agora no último, que foi uma cena de arqueologia, musical, recebi mais duas propostas. Portanto, neste momento tenho em cima da mesa, uma bela mesa de mogno, cinco propostas para patrocinar. Mas eu não sei se digo que sim ou que não, depende, não é? Mas só que... okay. Mas eu acho que me vou manter fiel à cultura independente para já. Não sei, não sei. Depende, tudo depende, não é? Das circunstâncias. Porque uma coisa é, eu também ainda não fiz mais stories a pedir áudios, que temo que vá fazer entretanto, porque eu, se eu faço um story, só de fazer os stories a promover o podcast, eu fico de cama 2 dias, enervado, e penso, já estou a aparecer no feed daquelas pessoas, nem estou no estrangeiro, nem nada, e estou a aparecer no feed das pessoas, faz-me bué da confusão. Então, desculpem, estou a fumar. Tenho estado a pensar nisso. Mas pronto, nunca se sabe. Nunca se sabe. Não quero comprometer aqui os aficionados que começaram desde o início, há 4 anos, neste podcast. Gostam que eu me mantenha independente, mas é assim. As contas não se pagam sozinhas. Já dizia Thierry Henry. Por falar em Thierry Henry, o meu TikTok agora só me aparece aquela cena que eu acho que é do Sky Sports, que é com o Henry, o Carragher, acho eu, e o Micah Richards, não sei pronunciar bem, que é neste momento a melhor coisa do mundo. Acho que eu passo, não sei, eu diria horas a ver o TikTok da Sky Sports, acho que é isso, não sei como é que se chama o programa, e aquilo sim é comentário desportivo, meus amigos. Aquilo faz rir, tem bons desafios preparados uns para os outros, tem piadas. Eu não sei se aquilo tem guionistas ou se eles são de facto, desculpem, às vezes se eles são de facto assim, os três, mas aquilo é muito bom. E queria fazer aqui um exercício, que era pensar quem é que seriam as três pessoas ideais para fazer um programa desses. Epá, eu sei que o Maniche era bom e agora está no Porto Canal, penso eu. O Candido Costa é ótimo, mas eu queria um Thierry Henry, que foi dos melhores do mundo. Por exemplo, nós não podemos ter Paulo Futre, é verdade, o Paulo Futre é dinâmico, mas não tem aquela British smartass. Pá, o Thierry Henry tem muito a cultura britânica, acho eu, no humor. Teve lá muitos anos. Mas Luís Figo, Jorge Costa, e o que é que podia ser o Micah Richards? O Micah Richards era lateral, não era? Ou era central? Nuno Valente? Jorge Costa, Luís... Não, mas o Luís Figo também não tem bem coisa para falar. Mas também ninguém tem bem nessa altura. Mas vai ter que ser Luís Figo, Jorge Costa, Luís Figo, Fernando Couto e Nuno Valente, que era lateral esquerdo. Pode ser. Sugiro este programa à Sky Sports Portugal. O que é que eu tenho mais? Estou aqui com um cadernito. Ia tossir e lembrei-me. Nas séries, especialmente nas séries onde fuma bué, nunca vemos os gajos a tossir. Tipo Peaky Blinders, por exemplo. Daí uma que está na moda. Eles estão sempre a fumar e nunca tossem. E eu acho que isso é mau. Acho que isso é mau para as séries. Porque eu vi uma entrevista de um ator e ele dizia que quando estava a tirar o curso de atores em Nova York ou em Los Angeles, o médico, aí é bem, puto. O professor dizia: vocês devem, sempre que tiverem que espirrar ou bocejar, façam isso, porque dá humanidade. E também dizia: se tiverem de dar um pum alto, façam isso em câmara, porque isso dá realidade à personagem. Porque é uma coisa involuntária, portanto só vos torna mais humanos. E eu vi essa entrevista e pensei, isto é bué da verdade. Isto é a melhor dica de acting que eu já ouvi. E penso que isso, a tosse também é um bocado isso. E então, como é óbvio, se eles estão sempre a fumar, é óbvio que há takes em que eles se tossem e deviam deixar. Especialmente porque, não é, naquela altura deviam tossir ainda mais, era tudo sem filtro. Andavam ali cheios de fumo, tinham um pouco picante na comida para aquilo saber alguma coisa. Porque andavam lá com os barris de pólvora e essas merdas no, da lei seca. É uma dica que eu tinha. Aqui. Mais coisas. Eurovisão. Não percebo. Um abraço. Não sei nada. Não, nunca percebi e achava que estava bem. Até vir o advento de Salvador Sobral e de repente ficou uma cena à Eurovisão. Se bem que é isto, eu acho que sou inculto, porque eu acho que já era uma cena, mas eu não prestava atenção porque achava que não era uma cena cool. E pensava, Eurovisão, what the fuck? Só merda. Depois o Salvador veio com um bom som e o pessoal começou, Eurovisão é fixe, só que eu pensei, pá, já não vou a tempo. E fui cagando. E agora, como estou cá, ontem estava a dar e percebi que em minha casa existe a cultura da Eurovisão. Portanto, não foi a educação que falhou, foi mesmo eu. A minha mãe sabe, o meu pai sabe mais ou menos e o meu irmão está dentro. E reparei que estavam lá. O que é que foi isto? Reparei que estavam lá os de Rasmus. Que. Nos meus tempos áureos de adolescente deprimido, era uma banda que eu achava que era emo. E estavam lá com o cenário deles, que eu sempre curti, cantavam Wind the Shadows, antigamente, e agora estava no Festival da Canção a tocar não sei o quê. E eu fui ouvir hoje o Wind the Shadows, e é uma música bué da alegre. Eu digo. Tan, 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 taran, taran, tan, tan, tan. In the Shadows. É um grande som. Pronto, estive a ouvir Rasmus hoje de manhã. Ainda não ouvi o álbum do Kendrick Lamar, mas de Lamé, que eu digo Kendrick Lamé, mas não quero desviar o tópico. Estava em Eurovisão, porque eu tenho aqui mais coisas para dizer, que é uma curiosidade que eu acho que neste momento já toda a gente sabe porque ficou viral no Twitter, é a Milhanas, que faz parte do coro de Amaro, canta a música do Pingo Doce, quem trouxe. E é um bom fun fact, trivia. Quanto a não perceber a Eurovisão, eu gostava de ser mais elucidado, mas deve haver documentários sobre isso, não é? Aquilo parece-me que foi um refúgio, se calhar, muitas das vezes para a liberdade. Não só a liberdade sexual. Oh meu Deus, o que é isto? Desculpem. Não só a liberdade ou a libertinagem. Não só a liberdade sexual, como liberdade de costumes, crenças, credos, etc. E tudo. E só me apercebi disso ontem. Aquilo é muito mais político do que parece. Há alianças entre países, há apoio incondicional uns dos outros, porque a minha mãe disse, porque normalmente França dá sempre uns quantos a Portugal. O Luxemburgo, não sei, já não me lembro bem do que é que ela disse, mas aquilo há bué de cenas. É um mundo dentro de vários mundos. E de facto, eu fiquei curioso para saber mais sobre a Eurovisão. Pronto, estou obviamente pelos de Rasmus. Nem sei se passaram a semifinal, mas estou por eles. Espero que sejam repescados, não sei como é que funciona também, mas quero que os de Rasmus ganhem a Eurovisão. Acho que seria o melhor take político que se podia fazer neste momento. Não vejo outro num certame tão importante como é a Eurovisão. De resto, pá, estou a ficar com medo que venha o senhor que estão a passar aqui com o trator e eu estou a ouvir já muito movimento. Porque eu vou-vos explicar, estou aqui entre um sítio que é uma espécie de um carreiro que tem. Epá, que tem final numa cena de. Epá, numa propriedade. Só que como eu não consigo apoiar o microfone em mais nenhum sítio ali no meio do mato, estou neste carreiro porque tem aqui pedras. Assim, umas pedrasitas que dá para apoiar. E eu ouvi uns barulhos e há bocado quando ouvi ali um som, parecia-me que era uma pessoa a andar. E depois também, pá, eu não quero ser apanhado aqui com este aparato e de repente passar uma senhora ou um senhor do campo por mim e eu ter que explicar. Eles pensam que eu estou a ativar uma bomba ou não sei. Ou se calhar pensam que eu estou a gravar um podcast. E até era um bom convidado, na verdade, mas. Ou não, não é? Às vezes também há esta ideia de que as pessoas do campo têm muita sabedoria, mas às vezes não, podem ser só tão burras quanto as pessoas da cidade. Algumas sim, outras não. Das que eu conheço também, o meu estudo é só das pessoas que eu conheço. Mas e é isto, acho que termino. Pá, sei lá, mandem áudios, sejam felizes. E eu tinha mais alguma coisa para dizer, é que eu trouxe o caderno errado ainda por cima. Que tenho aqui merda de outros trabalhos. Nem sei quanto tempo é que isto tem, mas gosto muito de vocês. Para a semana estamos aí com. Pronto, estamos aí. Eu vou parar isto e vou continuar a minha caminhada e depois vou voltar para casa e vou fazer uma limonada. Por isso, olha, beijinhos a todos. Gosto. Vou gostando. É assim. Espero que tenham sentido a natureza. Eu sinto que este foi o episódio que eu gravei mais estressado no sítio mais calmo. Será isto uma metáfora para a vida? Provavelmente não.